Hoje a nossa aula tem como convidados os colegas aqui que estão em Ponta das Canas. Vamos trabalhar alguns elementos importantes e quero apresentar aos senhores a obra da Esther Perel, chamada Casos e Casos, Repensando a Infidelidade. Essa autora é uma especialista nessa área. A pesquisa há décadas, ela faz um trabalho muito profundo com casais. Por favor, nós temos o microfone aberto. Cuidem, porque aí eu não consigo fazer a gravação aqui. Então, ela tem um trabalho de décadas sobre isso e é com ela que nós vamos conversar alguns desses assuntos, tá bom? Imediatamente vamos à obra. Faremos algumas paradas durante a aula para vocês colocarem questões, tá bom? Considerações sobre o que veremos aqui. Ela faz uma apresentação dizendo do trabalho dela. Muitas páginas, ela escreve a prática clínica dela. Ela escreveu essa apresentação em janeiro de 2017, em Nova York. Em seguida, ela começa a tratar da questão. Os colegas que estão aqui, ó, podem ver essas partes grifadas aqui, é como a gente assinala, diferente do papel, né, que você vai riscando. No computador a gente tem como a Amazon.com permite que você faça esses grifos aqui quando você compra um livro. Ela começa dizendo: no mundo inteiro, as respostas que obtenho quando menciono infidelidade vão da condenação amarga à aceitação resignada da compaixão prudente, até então o franco entusiasmo. Quando se pensa em infidelidade, quais são as primeiras palavras, associações e imagens que passam pela sua cabeça? É uma das primeiras perguntas que a autora nos coloca. Por alguns segundos apenas, o que passa em vocês quando alguém menciona, alguém fala, alguém propõe esse tema? Traição? Angústia, abandono, engano, desentendimento, o que passa? Quebra de contrato existencial? Ela diz assim, ó, elas mudam se eu usar as expressões caso amoroso ou romance. Que tal encontro, aventura, relacionamento, amizade colorida? Suas reações são enviesadas em direção à reprovação ou à compreensão? Para que lado cai a sua empatia? O da pessoa namoradeira, da infiel, da amante, dos filhos? E essas respostas vão mudar por causa dos fatos que aconteceram na sua vida? Convicções acerca de casos extras conjugais estão profundamente arraigadas na nossa psique cultural. Nos Estados Unidos, onde eu vivo e eu trabalho, a conversa tende a ser visceral, carregada e polarizada. Então, ela vai nos dizer que nós temos alguns problemas quanto a isso, a começar dos próprios terapeutas, como veem essas questões, da maioria das pessoas como veem essas questões, mas também de uma sociedade que promove em nós conflitos e contradições muito intrincadas. Olhem uma dessas que ela já cita logo no início dos trabalhos dela. No mercado americano, o adultério é vendido com uma mistura de denúncia e de excitação. Capas de revistas promovem a obscenidade enquanto pregam a falsa beatice. Já pararam para considerar isso que ela está colocando? Alguns dos senhores, depois da aula aqui, vão em Ponta das Canas, vão direto para o aeroporto. Lá vão à revistaria, comprar um jornal, um periódico qualquer. Quando olham, tem uma moça muito bonita na capa, mostrando os seios, mostrando, se insinuando com o dorso todo temperado pelo sol, alguma coisa assim. Aí você olha aquilo, mas ao mesmo tempo que prega, faz essa apelação, diz, não, mas isso não é para você levar para outros lados, mantenha dentro de certos parâmetros e tudo mais. Ora, mas como assim? Como dissociar essas coisas? E ela diz que isso não é só em revistas, é por todo lado, por onde se vai, desde as conversas, desde o modo de ser da nossa sociedade. É uma sociedade que prega a contradição, mas que não é tão tolerante com a própria contradição que ela prega. Ela depois escreve assim, ó: como cultura, nos tornamos tão abertos do ponto de vista sexual que chegamos ao limite do transbordamento. Mas no que se refere à fidelidade sexual, até as mentes mais liberais podem permanecer intransigentes. O curioso é que a nossa insistente censura mantém o vigor da infidelidade sob controle, sem revelar como ela é frequente. Como vocês estão percebendo, até aqui nem aproximei esse discurso da filosofia clínica. Mais adiante é que nós vamos abrir conversação com isso. Por enquanto, deixemos que a autora, a Esther Perel, se posicione, se coloque nos seus raciocínios e fundamentos, e em seguida nós vamos conversar com ela. Ela prossegue dizendo: o discurso contemporâneo sobre o papel, sobre o tema, pode ser resumido da seguinte forma: dois pontos. A infidelidade deve ser um sintoma de que um relacionamento deu errado. Para alguns dos senhores aqui presentes, isso é diferente? Alguns dos senhores entendem que a infidelidade, por exemplo, seria fruto de um relacionamento que deu certo? Bastante raro, né? É uma das coisas que ela colocará no momento avançado da obra, quebrando um pensamento engessado sobre o tema e trazendo novos elementos de grandes problemas aqui para nós, que trabalhamos com clínica e volta e meia nos deparamos com isso. Esse é um tema que tanto pertence ao grupo que está online, que faz esse curso Afetividades, uma educação pessoal, quanto para os senhores que estão aqui em Ponta das Canas terminando hoje esse evento de prática clínica. É um assunto de livre trânsito para os dois lados. Então ela fala assim: se você tem tudo de que precisa em casa, não deveria ter motivos para pular a cerca. Ela só está justificando aquele tipo de pensamento, não o pensamento dela. Os homens traem por tédio e medo de intimidade. As mulheres traem por solidão e sede de intimidade. O parceiro fiel é o maduro, comprometido e realista. O infiel é egoísta, imaturo e carece de controle. Vejam, mais uma vez a sociedade produz paradoxos a partir do pensamento da autora. Então vejam, a moça tem em casa um homem que é assim, imaturo, egoísta, um homem que falta controle. Muito bem. Ela vai ter um relacionamento extraconjugal procurando um homem que lhe vai trazer acesso à intimidade, uma vez que aquele que ela tem em casa não lhe permite isso, termina com a solidão dela, termina com a intimidade. Muito bem. Ao estabelecer, então, esse relacionamento extraconjugal, o que a maioria vai se deparar? De novo com o mesmo elemento que fez com que ela procurasse lá fora. Que é um dos paradoxos que pode se abrigar sobre isso. Mas aqui a autora está colocando um elemento universalizante. Ela não está fazendo uma singularização como nós fazemos em filosofia clínica de cada pessoa, esta pessoa, aquela outra. E sabendo disso, ela nos diz: o tom moralizador da conversa atual tende a atribuir o problema a casais ou indivíduos falhos, evitando as questões maiores que o alcance do fenômeno pode incitar. Ela está falando de casamento, família, cultura, trabalho e outras questões. E ela diz que a própria palavra infidelidade, o próprio elemento semântico, a própria profundidade sintática na qual nós faremos essas construções, ela diz assim, ó, o próprio termo, por exemplo, adultério, é derivado da palavra latina, que significa corrupção, ainda que lute para trazer uma perspectiva mais equilibrada a este tema, tenho consciência da linguagem parcial que, em geral, usarei. Entre os terapeutas, não, também é raro o diálogo equilibrado e isento. Por favor, temos microfone aberto. Ela prossegue dizendo, casos extraconjugais são predominantemente descritos em termos de danos causados. Só um pouquinho, por favor. Ainda que lute para trazer uma perspectiva mais equilibrada a esse tema, tenho consciência da linguagem parcial que, em geral, usarei. Eu vou fazer uma parada aqui, pessoal, para alguns ajustes. Prosseguindo nosso trabalho, estamos na área da conceitualização, ainda inicial, na qual essa terapeuta, Esther, está colocando os termos nesse importante trabalho dela. Ela fala, então, que entre os terapeutas também é raro um diálogo equilibrado, isento. Ela diz, casos extraconjugais são preponderantemente descritos em termos de danos causados, com enfoque ou na prevenção ou na cura. Pegando o empréstimo da linguagem da criminalização, os clínicos volta e meia rotulam a pessoa fiel de vítima e o infiel de culpado. Em geral, existe muita preocupação com os traídos e conselhos minuciosos de reparação para que os infiéis ajudem o parceiro ou a parceira a superar o trauma. A revelação de um caso pode ser arrasadora. Não surpreende que a maioria das pessoas queira tomar um partido. E para a autora, isto não deveria ser assim, dada a complexidade de tudo que está em andamento, como isso que eu falei enquanto não estava gravado, que a gente estava conversando, não é? Por vezes você tem um amigo lá no trabalho, ele é solidário, uma amiga, ele se aproxima, aí jogam para cima de você um colou, você às vezes não entende porque você está pensando em outras coisas, e aí a pessoa depois vai te cobrar que você sabia que ela estava afim, e por que você não objetou. E você não fez isso por amizade, por carinho, consideração, por achar que as coisas pudessem ser diferentes. E a pessoa, você pode ficar culpado com isso, achar, nossa, isso foi um ato de infidelidade. Pode, não é? E daí podem derivar outras coisas. Não há uma parede, uma linha que você consiga construir em muitos casos, mas em muitos casos sim. Vamos ver essas questões. Como estou falando para grande parte aqui, para terapeutas, eu não assinalei aqui na leitura da obra aquelas obviedades que já estamos bastante acostumados, né? Peguei outras coisas. Algumas delas até soam obviedades, mas elas têm caminhos interessantes. Olhem como é difícil a marcação. Vejam esse caso que ela apresenta aqui. Ó. Benjamin, um senhor amável de 70 e poucos anos, me abordou após uma palestra que eu fiz em Los Angeles para perguntar, abre aspas, continua sendo traição quando a sua esposa não sabe mais o seu nome? Minha esposa tem Alzheimer, explicou. Ela está em um asilo há 3 anos e eu a visito 2 vezes por semana, mas faz 14 meses, que estou saindo com outra mulher. O marido dela está no mesmo andar da minha esposa. Nós nos reconfortamos. Fecha aspas. E aí a autora escreve a Esther. Talvez Benjamin seja um dos traidores mais legais que conheci na vida, mas ele não está sozinho. Ela colocou traidores entre aspas. E agora? Para aqueles que definem o mundo com uma cerquinha, infiéis para um lado e infiéis para o outro. Como fazer num caso desse como o de Benjamin? Ela coloca como agravante que as questões da religiosidade não são mais os parâmetros utilizados por muitas pessoas e que, portanto, os casais agora eles têm que eles definir o que é o critério. Ela conta um elemento curioso quanto a isso. Uma mulher viu o marido de uma amiga beijar uma bela desconhecida no trem. Agora, a questão de contar ou não a ela pesa sobre a amizade. Entenderam isso? Bem, E então essa que viu deve contar para a amiga ou está sendo infiel por não contar? Deve dizer que não tem nada a ver com isso? Deve se posicionar de outra forma? O que fazer? Aqui já podemos começar o diálogo com filosofia clínica. O que se faz em filosofia clínica? Procuramos a pessoa, dizemos, não dizemos. Primeiro, não há uma resposta. Em filosofia clínica nós não temos essa resposta assim, você é contra ou a favor ao aborto? Você é contra ou a favor à pena de morte? Nós não temos uma resposta. Nós precisamos de contexto, precisamos de historicidade, precisamos saber o que está interagindo com o que para depois sabermos. Por exemplo, nesse caso específico que estamos tratando aqui, e às vezes essa pessoa vive um relacionamento aberto lá com o marido ou a esposa dela. Às vezes, isso que está acontecendo ali, se você, por exemplo, chamar e falar para aquela pessoa lá, o sujeito é um homem muito violento, ele anda armado, ele vai matar a esposa, muito provavelmente. Isso não pesa? Isso não tem que ser dimensionado? E há muitos outros fatores que pesam aqui e que impedem a gente de dar uma resposta concludente, rápida e cartesiana sobre isso. Sim, não, certo, errado, esquerdo, direito. Há muitos fatores envolvidos. Como ela está colocando, ela coloca outros casos assim dilemáticos. Ela diz, ó, uma adolescente descobriu que a mulher com quem o pai levava uma vida dupla tinha a mesma idade que ela. Uma adolescente. Uma mãe não conseguia entender porque o filho permanecia com aquela sem vergonha, como se referia à nora, que não era mais bem-vinda nos almoços de domingo. Os ecos de segredos e mentiras ressoam por várias gerações, deixando para trás amores não correspondidos, corações despedaçados. A infidelidade não é meramente a história de duas ou três pessoas. Ela conecta redes inteiras. Olha como a autora, aqui ela ultrapassa a Esther Perel, ultrapassa aqueles códigozinhos básicos, não é? E há muitos problemas aqui. Às vezes você casou de novo, você está passando um momento muito difícil, sabe, você teve um bebê no seu novo casamento, ele nasceu cheio de problemas, sua ex-esposa solidária e por carinho e humanismo liga para você e diz, olha, eu estou aqui, a gente é amigo, se você precisar eu posso te ajudar. Às vezes ela tem até formação na área médica, não é? Só que a sua atual esposa pode tomar isso, que é um ato de ajuda, de aproximação solidária, como um ato de infidelidade. Ela pode achar que com quem você deveria falar é com ela, esposa atual, e não aquela que já foi, que não quer mais nada na vida dele. Mas é assim, a gente divide as coisas dessa forma? Como dividir assim? Vamos adiante, temos vários problemas aqui que a autora vai colocar. Por favor, anotem as considerações, que em seguida vamos abrir para as questões de novo. Ela disse que é óbvio que ela já teve, entre essas pessoas que ela atende, também aqueles casos claríssimos e óbvios que nem vamos nos ocupar deles aqui, porque daí já sabemos direitinho o que fazer com isso. Ela diz assim, ó, narcisistas, onívoros sexuais, indivíduos negligentes, egoístas, vingativos. Já vi atos extremos de falsidade, em que companheiros que não desconfiavam de nada foram surpreendidos pela descoberta de uma segunda família, contas de banco escondidas, promiscuidade temerária e métodos esmerados de duplicidade. Já fiquei cara a cara com homens e mulheres que mentem descaradamente para mim durante todo o tempo da terapia. Isso é novidade para alguns dos senhores terapeutas aqui? Nada, né? Isso é o nosso cotidiano, é parte nossa lidar com essa mentira, a falsidade, os disfarces e outras coisas mais. Isso é parte, aliás, às vezes até da verdade que habita a pessoa, né? A gente sabe que essas coisas são como habitam o imaginário de cada um. Ela fala: a solidão, os anos de apatia sexual, o ressentimento, o arrependimento, o desleixo conjugal, a juventude perdida, a atenção almejada, as bebidas além da conta, coisas assim, são a essência da infidelidade cotidiana. Pela experiência dela, ela enumera estes itens como sendo os itens essenciais: solidão, anos de apatia sexual, ressentimento, arrependimento, desleixo conjugal, juventude perdida, atenção almejada, as bebidas além da conta. É como ela posiciona o entendimento dela sobre isso. Alguns casos são atos de resistência, outros acontecem quando não oferecemos nenhuma resistência. Uma pessoa pode cruzar os limites por uma simples aventura, enquanto outra está querendo emigrar. Certas infidelidades são rebeldias mesquinhas, suscitadas por uma sensação de tédio, o desejo da novidade, necessidade de saber se ainda é uma pessoa atraente. Outros revelam uma sensação antes desconhecida, um sentimento de amor que é inegável. Paradoxalmente, muitas pessoas ciscam fora do casamento a fim de preservá-lo. Como assim? Do que ela está falando? Há muitas pessoas hoje que usam essa frase como aquela desculpa consagrada. Ah, ele vai sair, vai ter outras mulheres fora do casamento, porque isso torna melhor pai, melhor amigo para os filhos, melhor isso, melhor esposo para sua esposa. Pena que ele não consultou a esposa sobre isso, para ver qual é a opinião dela sobre essa bela justificativa que ele está colocando. Ah, ainda que seja assim, e ainda que desta forma funcionasse, não seria interessante que aqui houvesse pelo menos uma comunicação? Porque o que essa autora vai colocar na obra é que, na esmagadora maioria dos casos, a descoberta de uma infidelidade é muito, muito dolorosa. Não é uma coisa simples nos nossos dias. E ela coloca a interpretação dela de por que essa é uma das dores mais intensas que aparecem no consultório dela. Vamos conversando com a autora, vamos ver o que surge a partir daqui. Ela diz que uma postura que leve ambos em consideração talvez seja muito mais adequada à maioria das situações. Precisamos de uma narrativa que crie uma ponte para ajudar as pessoas de verdade a lidar com a experiência multifacetada que é a infidelidade. Os motivos, os significados, as consequências. Sempre haverá quem insista que até mesmo a tentativa de entender fornece à traição mais dignidade do que ela merece. Mas essa é a função da terapia. Bem, temos aí muitas páginas para frente. Ela diz que, em geral, esses casos têm muito a nos ensinar para a vida, pela maneira como eles funcionam. E aí ela termina aqui dizendo: o que é infidelidade? O que é fidelidade? Somos capazes de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Para mim, essas conversas são parte fundamental de qualquer relação adulta íntima. Para a maioria dos casais, infelizmente, a crise gerada por um caso marca a primeira vez em que tais assuntos são debatidos. A catástrofe acaba nos empurrando para a essência das coisas. Considero que não se espere a tempestade, mas que se enfrente essas ideias em clima mais ameno. Vou desligar o gravador para saber se os senhores gostariam de colocar considerações aqui. Ao final de mais um capítulo, ela faz uma observação que mostra também o entendimento dela a partir dos dados que ela colhe. Hoje em dia, no Ocidente, a maioria das pessoas terá dois ou três relacionamentos ou casamentos duradouros significativos. Alguns os terão com a mesma pessoa. Quando um casal me procura na esteira de um caso, eu geralmente lhes digo: o primeiro casamento de vocês acabou. Vocês gostariam de criar um segundo casamento juntos? Que colocação interessante, não é? Sim, qual é, o que que impede você de casar com a mesma pessoa de novo, não é? Bom, aí ela diz que hoje não tem muito sentido em você falar em traição como os avós da gente falavam, que isso agora é diferente. Olhem como ela propõe. O que é trair? A definição de infidelidade é tudo menos fixa. E a era digital oferece uma gama sempre crescente de contatos possivelmente ilícitos. Bater papo é trair? Enviar mensagens eróticas? Ver pornô? Participar de uma comunidade dedicada a um fetiche? Continuar secretamente ativo em aplicativos de paquera? Pagar por sexo? Danças eróticas? Massagens com finais felizes? Para ver mulheres ficando com mulheres? Manter contato com o ex? Como não existe definição universalmente aceita do que constitui infidelidade, estimativas de sua prevalência entre casais americanos variam muito, indo de 26% a 70% no caso das mulheres e 33% a 75% no caso dos homens. Eu nem imagino como se pode fazer uma pesquisa contra algo dessa, mas enfim, não é? Estamos conversando com alguém de outra área. Em filosofia clínica, o que, que nós vemos no nosso consultório? Por exemplo, há pessoas que elas não consideram que estão sendo infiéis por trocar certas mensagens no WhatsApp, no Facebook, muito íntimas, de cunho extremamente íntimo, que provavelmente só teriam que trocar com o marido, com a esposa, com alguém que eles gostam, etc., e tem um relacionamento com a esposa, com o marido em casa. Eles dissociam essas coisas. Não acham, e não é a questão de estar sendo falso, de estar sendo dúbio. Realmente não interpretam isso como um ato de infidelidade. O que nos leva à questão, então por que não falam isso? Há muitas coisas que você não fala, e por N razões. Por exemplo, às vezes você tem um clube do boliche e você não comunica com seus amigos porque acha que nunca entenderiam, fariam piadas com você sobre isso, mas não porque você está traindo alguém por fazer parte do grupo do boliche, já que você lá é da área da associação de letras da sua cidade, você não quer que saibam que você é do clube do boliche, está tudo bem, não se trata de uma traição propriamente. O que, isso visto de uma única mão, não é, pessoal? Às vezes, do outro lado, será tido como uma traição. Na historicidade que nós fazemos no consultório, por vezes aparecem coisas assim. Há quem considere que ver pornografia não é infidelidade, de forma alguma, não é? Para outros é, uma grande infidelidade esse ato. E assim sucessivamente, não é? E é tema de terapia. Mas vamos aproximar isso das nossas vidas, dos nossos cotidianos. Como é que isso chega até nós? Como é que isso nos atinge? Não como uma teoria, como vida, como prática, como é que isso nos atinge? Olhe, você, numa pequena comunidade, você encontra o ex-marido da sua esposa. E ele, conversando com você, ele é seu amigo, vocês não têm por que brigar, está tudo bem. Ele fala para você algo que você fica muito surpreso. Ele conta para você que a sua esposa tá tendo uma certa dificuldade, que até pediu para ele ver lá com um colega psiquiatra uma hora para ela poder conversar algumas coisas. E você, que é marido, não sabia de nada disso. Coisas assim podem ser tidas no âmbito da infidelidade. Chegar em casa e ficar arrasado. Poxa, mas eu que sou teu marido não sei? Você foi se abrir com seu ex-marido? Olhem, por favor, compreendam. Troquem o julgamento aqui por compreensão. Há coisas que sua esposa viveu com seu ex-marido que não, você não tem como alcançar. Era um outro tempo, era outra maneira, eram outras coisas que estavam em andamento. Ele, de certa maneira, será confidente para certas coisas, cúmplice de certas coisas que você não será. Isso não é um ato de infidelidade. E vice-versa. Agora, se você vai colocar todo o seu sistema de autoestima, de vaidades antes disso, vai ter problemas muito graves para lidar com situações como estas. Vai se sentir atingido, vai querer coagir sua esposa, seu marido, que não deve ter esses encontros, ou vai querer saber o que falaram, coisas assim. E isso é extremamente nocivo, costuma ser. Não sempre, mas costuma ser. Ok? Sua esposa, seu marido, hoje, se já foi casado, se já foi casada, tem o direito de manter certos vínculos com a outra pessoa. Até vínculos de necessidade, se tiveram filhos em comum, tem questões que pertencem àquele casal antigo, sobre os filhos, que você não vai poder deliberar. Muitos de vocês aqui são jovens. Olha, aqui no nosso curso tem vários aí que estão amamentando, que têm bebês. Eu não sei quantos vão continuar juntos, quantos vão se separar. Mas aqueles que se separarem, talvez as lições de hoje sejam importantes para um futuro próximo. Não é? E são coisas que às vezes tropeçamos nelas, não nos damos conta. Achamos que temos o direito. Está casado comigo, é tudo comigo. O ex não tem nada a ver com isso. Por que não? Mas onde está? Mas que soberba é essa que você tem? Que empáfia é essa diante da vida? Mas se vocês verificarem os arquivos internos aí, vocês verão como é que isso costuma ser. Crises de ciúme, brigas e outras coisas mais. Isso é muito tranquilo aqui colocado neste laboratório que é a aula. Na vida vocês sabem que isso, para muitas pessoas, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Que tal se o melhor amigo da sua esposa não é você, mas o ex-marido? Ela ama você, mas o melhor amigo pode ser o ex-marido. Para alguns, uma coisa dessa é completamente inconciliável, inadmissível, não passa de jeito nenhum. Ok, estamos aprendendo, queremos crescer. Esse é o intuito dos nossos estudos. Não é? Vamos ver até onde conseguimos chegar, o que conseguimos fazer com isso. E ela diz, em outro momento, o seguinte: definir adultério é ao mesmo tempo bem simples e muito complicado. Os casais têm de elaborar hoje os próprios termos quanto a isso. Ela diz que é interessante que o casal converse sobre isso. Só que quem de nós para a vida para conversar essas coisas? Não, né? A gente não para a vida para conversar isso. Mas isso é tacitamente compreendido, não é? Eu acho que se nós perguntássemos para as nossas esposas e maridos o que é infidelidade, eles diriam, e nós sabemos o que eles pensam, e vice-versa. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Ou há? Ficariam surpresos? Alguns estão com uma expressão bem interessante sobre... Ela diz que existem mesmo assim muitos problemas. Olhem só, quando um parceiro decide que a conduta do outro é uma traição e a reação é: não é o que você está pensando, não significou nada para mim, entramos então em um território mais nebuloso. Normalmente a tarefa de marcar as linhas de falha e interpretar seu sentido recai sobre quem se sente traído. Olha que interessante. É esse então que vai ter a régua na mão para delimitar o território. Ó, até aqui, então você ultrapassou. O outro não tem nada a dizer sobre isso. Que peculiar isso, né? Que bem interessante isso. E ela diz: será que sentir-se magoado autoriza a pessoa a reivindicar a posse da definição? Eis uma das questões filosóficas da obra. Por que, já que eu me senti atingido, eu é que tenho que fazer agora, exigir retaliação, exigir isso, exigir aquilo, colocar condições? Por quê? E olha que estamos apenas nos aproximando, esse fenômeno é muito mais profundo. Ela diz: no cerne da traição hoje em dia está a quebra da confiança. Esperamos que o nosso parceiro haja de acordo com a série de suposições que compartilhamos e na qual baseamos nosso próprio comportamento. Shirley, por favor, dá um cafezinho para o professor aqui. Ó. Enche esse tanquinho, por favor, obrigado. Não é necessariamente uma conduta sexual ou emocional específica que constitui a traição, mas o fato de que a conduta não está dentro do acordo do casal parece bem sensato. O problema é que, para a maioria de nós, esses acordos não são algo que passamos muito tempo negociando de forma explícita. Obrigado. Relações são como uma concha de retalhos, de regras e funções tácitas que começamos a costurar desde o primeiro encontro. Ela coloca alguns casos muito dilemáticos. Observem esses casos que ela cita aqui, ó. De casal, quer ver? Organizamos os ex-amores, sabemos deles, falamos deles, guardamos fotos deles no telefone, continuamos amigos no Facebook? Principalmente quando se trata desses afetos externos, vemos até que ponto escapamos ilesos, sem pisar nos calos do outro. Abre aspas. Você nunca me falou que mantinha contato com essa garota da faculdade. Outra citação. Dormimos juntos 10 vezes, mas estou vendo que você ainda tem seu perfil no Indie. Outra, entendo que ele é o seu melhor amigo e que vocês se conhecem desde o jardim de infância, mas você precisa contar a ele tudo que diz respeito a nós dois? É uma pergunta. Sua esposa um dia entra no seu Facebook e lá ela vê que você teve uma namorada que você namorou desde o jardim de infância, depois vocês perderam o bebê, e aí vocês continuaram o relacionamento como amigos, ela se casou com um amigo seu, inclusive, está tudo bem. Aí um dia ela lê lá que você faz uma observação muito íntima sobre a sua vida com a sua esposa para essa que agora é sua amiga. Algumas pessoas não gostam. Elas acham que a privacidade do casal tem que ficar entre o casal. Para cada um de nós há códigos, não há? A gente sabe esses territórios. É raro entre nós que essas áreas de dubiedade nos perturbem, porque provavelmente para a maioria de nós esses espaços estão bem esquadrinhados. Ok. Talvez então a maior problemática não diga respeito a esquadrinhar esses espaços, mas é viver com esses espaços conforme a gente acreditou que seria. Talvez aí esteja de fato a grande dificuldade, porque a vida é dinâmica e a gente tem problemas, tem questões quanto a isso. Ela diz que para ela, como terapeuta, a infidelidade tem 3 elementos fundamentais. Esses 3 elementos são a infidelidade, tá? A experiência clínica dela de décadas. Ela diz, o primeiro desses elementos é a clandestinidade. Aquela coisa de você agir sem que a outra pessoa tenha conhecimento. Se encontrar e fazer outras coisas sem que... Ela diz que isso é um fator constitutivo da infidelidade, a clandestinidade. Segundo, química sexual e não o ato sexual. Ela diz que é diferente isso, tá? Que a química é aquela coisa que você tem atração muito forte por uma pessoa. Então pode nem ter uma relação sexual com ela, mas é muito forte a química. Terceiro, envolvimento emocional, que ela diz que aqui, para algumas pessoas, é devastador essa questão. Então, ela fundamenta, ela explica, mas nós vamos ultrapassar essa parte toda por questão de tempo e também porque nós cairemos naqueles lugares comuns da clínica que os senhores tão bem já conhecem e que já vimos em aulas anteriores. Por isso, vamos adiante. E apenas uma observação quando ela trata do envolvimento emocional, que é a terceira e último elemento, né, do que ela considera pertinente à infidelidade, ela diz assim, ó, envolvimento emocional pode exercer um importante papel na infidelidade. A maioria dos casos tem um ingrediente emocional, em maior ou menor grau. Na ponta do espectro temos o caso amoroso. em que o buquê de emoções passionais agora se torna integral. Ela disse que quando se trata de emoções, nesses casos, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque aí estamos lidando com uma mescla de questões muito graves. Querem ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, o rapaz, ele é correto do ponto de vista social da nossa época, ele é uma pessoa que quer os melhores propósitos, os melhores princípios, ele prega o bem, é uma pessoa que, como se diz agora, é do bem, né? Muito bem. Aí ele conhece uma garota. Ele se envolve com essa garota. Mas ele se envolve com essa garota por amor, por nenhuma outra coisa. Ele amou de fato. Houve problemas, tal, e isso terminou. Quando então a esposa dele descobre, cobra dele, ele pode dizer, olha, eu fiz, errei, mas eu errei por amor, não foi por outra coisa. O amor aqui serviria como moeda, como balança, como ressalva? O fato de amar me dá o direito de transgredir algo que foi acordado? E vejam, não acordado apenas com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com os meus amigos, com a minha comunidade. Eu posso? O amor me deu esse direito? Se for sexo, pela padrão da nossa época, eu estou linchado. Sexo sempre, nesses casos, é bem pouco considerado, com raras exceções. Mas o amor é o top da nossa época. E argumentar o amor como um critério me isentaria do meu erro, ou pelo menos tornaria menor? Uma vez que foi por sentimento puro, eu não fiz por maldade, foi por sentimento puro. Acham que desculpa? Acham que redime? Acham que me dá uma oportunidade? Não estou considerando aqueles casos de manipulação, no qual a pessoa utilizará o amor para manipular o outro, para se sair bem dessa história. Estou falando daqueles casos em que isso de fato foi assim. Pelo que conheço dos senhores, acho que ficaria mais fácil que vocês perdoassem essa pessoa. Pelo que eu vejo no consultório também, acho que fica mais fácil. Mas isso, e é importante colocar, não tem relação com os danos causados e as sequelas desses danos, não necessariamente. Sabe, eu acho interessante aquilo. Vamos falar um pouquinho sobre perdão. Quando alguém te faz um mal, supondo que na nossa base categorial aquilo que é mal, e você perdoa a pessoa, perdoar, a dor passou, ok? A pessoa te diz, a dor passou, você me perdoa? Sim. E me desculpa também? Não. Desculpar é tirar a culpa, eu não tiro a sua culpa. Isso nem posso fazer, pertence a você. Mas perdoar posso, a dor passou. Muito bem. A dor afetiva, a dor emocional passou. Mas, por exemplo, a dor somática. Veja, às vezes um amiguinho seu na escola dá um soco em você. Era uma brincadeira, mas machucou. Ele viu que te machucou. Você disse para ele, nossa, isso doeu bastante. Ele pede perdão, você diz, tá ok. Mas de vez em quando você tocar a mão no seu ombro, por um tempo aquilo estará dolorido. Mas você não perdoou? O fato de eu perdoar não quer dizer que eu tenha uma compreensão tão profunda e suficiente de mim para saber que todas as áreas do meu ser estão condizentes com isso. Eu posso ter perdoado com a minha razão, mas a minha alma chora pela dor do que houve. E eu posso somatizar. Eu posso ter alguma questão emocional quanto a isso. Podem quebrar coisas dentro de mim que, mesmo que eu queira consertar, quem disse que eu consigo? Sabe, no consultório, alguns dos senhores já devem ter visto isso. Descobriu que houve o que se chama de infidelidade e traição. Perdoou legitimamente o outro. Só que quebrou tal coisa dentro da pessoa que ela não sabe como colar. E um dia essa pessoa vai dizer para outra, olha, eu não tenho como continuar, acabou o amor que eu tinha por você. Não sinto mais. E às vezes, essa que assim recebe esse discurso, eu sabia, no fundo, então você não perdoou. Era mentira quando você disse que perdoou. E você pode ter legitimamente perdoado. Só que quebrou muita coisa dentro de você. Agora é difícil você. Considerem a alma humana como uma instrumentalização muito delicada. Cuidado, tenham prudência. Prudência. Certas palavras, certas ofensas, certas questões, vocês precisam ter cuidado. Vocês estão estudando essas coisas todas por isso também, para essa prudência. E claro, longe de qualquer perfeição, quem de nós tem qual. Nós somos humanos, vamos errar, vamos tropeçar. A questão é aprender, só isso, não tem. Vamos fazer mais uma parada aqui para que os senhores coloquem as questões. Como essas questões que vimos até aqui ganham maior profundidade? A autora nos propõe alguns aprofundamentos. Escreve ela, a Esther Perel: em certos momentos definimos a infidelidade, em outros é ela a infidelidade que nos define. Podemos ficar tentados a considerar os papéis do triângulo adúltero bem estabelecidos. A pessoa traída, o traidor, o amante, mas na realidade muitos talvez se vejam em várias posições. E nessa perspectiva, sobre o sentido de tudo, será alterada, assim como nós, a depender da situação, como a colega acaba de colocar nessa ilustração para nós. De fato, não é? Nessa composição, o que nós vemos nos nossos consultórios? Nessas composições, às vezes, há sistemas de balanças, de troca. Às vezes, aquele que é acusado de traidor é quem foi traído. E às vezes traído por ele mesmo. Ele passou tais coisas na vida, perdeu seus valores que ele tinha, perdeu suas esperanças, suas buscas, às vezes a própria família, e então esse que por mágoa, por raiva dele, do mundo, das pessoas que têm qualquer coisa, etc., ele pode então, após ter feito essa traição com ele mesmo, trair outras pessoas. Não como propósito, como consequência da própria ruína pessoal. Só que, claro, às vezes isso não está escrito no rosto: sou um arruinado, saio pelo mundo arruinando pessoas. Não está escrito. E às vezes essas pessoas vão entrar na nossa família, vão entrar nas nossas relações, nas nossas vidas, e isso pode ir bem longe. Nem sempre nós vamos ter a acuidade para podermos ver pontualmente que essas coisas estão acontecendo. E às vezes, esse que trai, esse que eu descrevi como arruinado, somos nós. E não sabemos. Há pessoas que, quando estão sob dor, sob tensões determinadas, elas não sabem que estão vivendo isso. Estão perdidas, estão cegas existencialmente. E saem pelo mundo, cavando aí sepulturas para todo lado. Uma pena, mas isso existe. Como existe também o contrário: pessoas que, onde elas entram, parece que elas trazem a luz, trazem esperança, trazem amor, trazem uma série de questões. A autora acha que as nossas definições de infidelidade são inseparáveis das histórias que contamos a nós mesmos, e elas se desenvolvem ao longo do tempo. O amor incipiente escuta com ouvidos ávidos, que acham um meio de margear os limites e evitar os obstáculos. Bem, ela diz que muitas pessoas, nas conferências que ela faz pelo mundo, perguntam para ela por que a infidelidade hoje ainda dói tanto, numa época como a nossa. O que é que ela ainda machuca dessa maneira? Olha as palavras da autora: por que magoa tanto? Como ela se tornou uma das principais causas de divórcio? Somente fazendo uma breve viagem rumo ao passado para vermos as mudanças no amor, no sexo e no casamento, no decorrer dos últimos séculos, é que podemos ter uma conversa inteligente sobre a infidelidade moderna. Como nós já vimos isso em outras aulas, não vou recapitular. O que ela vai fazer é um estudo social, um estudo de época, no qual ela vai mostrar que o casamento antigamente era um arranjo. Você precisava ter uma família, precisava, sua esposa tinha funções, você precisava de alguém para ter seus filhos, para ter sua casa, era um acordo social. Então, nesse sentido, a traição tinha uma dimensão contratual de propriedade, era algo pesado, né? Mas ela diz que depois houve a instituição do amor, do sentimento, e aí as coisas começaram a ficar diferentes. Ela vai chegar com isso tudo no seguinte ponto: o que dói é a emoção. Antes doíam outras coisas. Antes doía lá o seu senso de propriedade, a sua sobrevivência, outras coisas. É aquilo que doía antigamente quando havia o fenômeno da infidelidade e da traição. E agora, o que dói é a autoestima, o que dói é o seu sentimento. Você fica arrasado. É isso que ela diz que mudou. Mas, claro, eu fiz aqui um resumo, resumo do resumo. É importante. Vou precisar parar o gravador aqui. Prosseguindo, então, o trabalho, a autora Step Arrow nos diz: o mundo moderno está em movimento constante, girando cada vez mais rápido. As famílias muitas vezes se dispersam, irmãos se espalham pelos continentes, e nos mudamos por causa de empregos novos, com mais facilidades do que trocamos uma planta de um vaso. Temos centenas de amigos virtuais, mas ninguém a quem possamos pedir que dê comida ao gato. Somos muito mais livres do que nossos avós, mas também mais desligados. Em nossa procura desesperada por um porto seguro, onde devemos atracar? A intimidade conjugal se tornou um antídoto soberano para vidas cada vez mais atomizadas. Nunca nossas expectativas acerca do casamento haviam tomado proporções tão épicas. Ainda queremos tudo o que a família tradicional deveria suprir: segurança, filhos, bens imóveis, respeitabilidade. Só que agora também queremos que nosso parceiro nos ame, nos deseje e seja interessado em nós. Devemos ser melhores amigos, confidentes, amantes fervorosos. A imaginação humana suscitou um novo Olimpo, que o amor permaneça incondicional, que a intimidade fascinante e o sexo fantástico seja, a longo prazo, com a mesma pessoa, e a longo prazo não parar de aumentar. O pequeno círculo da aliança de casamento contém ideais extremamente contraditórios. Esta autora bate muito nessa tecla. Vejam como manter tudo isso que ela está dizendo aqui, esse fervor, esse romantismo e tudo, se por outro lado tem toda a vida te tracionando de todo jeito. E por que então alguns cobram do marido, da esposa, que faça assim? E eles mesmos não conseguem. O próprio ato de cobrar do outro já mostra: não estou conseguindo. Por que o outro deveria conseguir, já que eu não consigo? Por que o outro tem que ser mais que eu na relação? Tem que fazer mais que eu? Por que o outro tem que salvar a relação que eu não consigo salvar por não fazer minimamente a minha parte? Me digam. Onde está a cegueira que me impede de ver essas coisas no relacionamento? A autora prossegue nos colocando assim: queremos que a mesmíssima pessoa nos ofereça estupefação, mistério, aventura, risco, que ela nos dê conforto e que nos dê exagero, que nos dê familiaridade e que nos dê novidade, que nos dê continuidade e nos dê surpresa. Os amantes de hoje costumam ter sobre um único teto desejos que desde sempre tiveram lugares separados. Antigamente, nossos avós, nossos pais, nossos tataravós, eles buscavam essas duas coisas em lugares completamente apartados. Ela diz que agora, um dos dilemas dos dias atuais é que as jovens querem essas duas coisas juntas e que isso é contraditório pelos nossos padrões sociais. Ela diz: a perfeição que almejamos experimentar no amor terreno antes era procurada apenas no santuário lá do divino. Quando atribuímos ao nosso parceiro características divinas e esperamos que ele ou ela nos eleve do mundano ao sublime, criamos, segundo Johnson — ela está falando de Robert Johnson, aquele terapeuta, né? Segundo Johnson, uma confusão profana de dois amores sagrados que inevitavelmente causarão frustração. Vamos ver se o que ela fala tem correspondência nos nossos consultórios. Você começa a atender uma pessoa que até algumas semanas estava apaixonada, estava feliz, estava bem. Agora, observem a natureza da queixa. Olha, doutor, ele e ela já não ligam muito para mim. Antes, todo dia a pessoa me ligava, me mandava um recado, me mandava um bom dia, alguma coisa. Agora, passam às vezes 2 dias e não me manda nada. Antes, a pessoa sempre se perguntava como é que eu estava sentindo e tal. Agora, às vezes, até esquece. Não é assim que vocês ouvem no consultório? Pois é, confusões de etapas, confusões de fatores, confusões de coisas, mas sobretudo ausência de aprendizagem. Com aprendizagem não seria natural compreender que há etapas, que há desenvolvimentos. Lá no início do relacionamento, você está preocupado com flores, sim. Com bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor, sim. Mas depois, não. Depois você está preocupado se ela mandou consertar o portão da casa. Porque lá no início não havia um portão da casa para consertar. Agora há. Agora, talvez ela esteja com um bebê. Já viram uma mulher com bebê? O bebê, ele suga... Olha, vocês que foram mães, como é que é um bebê? Não é 24 horas? Você não vai ao banheiro. Você não consegue ir ao banheiro com paz. Você não consegue nada. O bebê... Olha, tem duas meninas aqui no curso que estão amamentando, elas sabem. Quer dizer, nessa hora o marido tem que estar ali para segurar a fralda, para trocar a bunda, para limpar tudo, para esquentar a mamadeira. E se não tiver, é extremamente mais pesado. Só que muitos maridos não entendem que agora a ordem das coisas é essa. Não é o momento de bom dia, boa tarde, boa noite. Isso passou. Depois terão outros momentos legais, mas agora o momento é esse, é de segurar a onda. E é difícil, para a moça é difícil, para o rapaz é difícil, para o bebê é difícil. O bebê deve olhar aqueles dois e pensar, poxa vida, que dureza. Estamos aprendendo, não é? Esse é o intuito. Vamos adiante. Levamos para o nosso conceito de casamento tudo aquilo que antigamente procurávamos fora do casamento. O olhar admirado do amor romântico, o desembaraço mútuo do sexo desenfreado, o equilíbrio perfeito entre liberdade e compromisso. Quantas vezes vocês já ouviram isso no consultório? Doutor, estou casada há 1 ano e meio, agora a gente transa a cada 10 dias, a cada 15 dias. Onde essa pessoa leu que ela deveria transar todo dia? Onde tá, qual é o manual que vendeu uma verdade fajuta dessas? E há períodos em que o pessoal mal se toca, o casal mal se vê. É assim que é a vida. Há problemas, há questões, há outras coisas. Há áreas de desinteresse e outras coisas mais. Quer dizer, há encontros, desencontros. Mas quem vai seguir uma cartilha métrica vai ter problemas de toda a ordem. Ela fala que alguns não conseguem lidar com isso, de jeito nenhum. E o que fazem? Uma das alternativas, a infidelidade. Uma das alternativas. Todos os dias no consultório, escreveu Esther Perel, conheço consumidores da ideologia moderna do casamento. Eles compraram um produto. Levaram para casa e descobriram que algumas peças estavam faltando. Então, vão à oficina para consertá-lo e deixar o parecido com a imagem original da caixa. É o que fazem nos nossos consultórios, não é? 3 anos de casamento, eu queria que fosse como era no início. Como pode ser isso? Alguns dos senhores têm mágica para uma coisa dessas. Quer dizer, não a compreensão das etapas do desenvolvimento, que agora, 3 anos depois, você tem que dar curso ao mestrado que você deixou em andamento. 3 anos depois, um dos dois tem que levar e trazer a criança na escola. São outras pautas. O que houve que um deles parou lá no início e precisa da eterna repetição daquele início? Isso é tudo é matéria de investigarmos na clínica, nós não sabemos. Mas ela diz aqui, então vão à oficina consultar. Consideram fato consumado as aspirações que têm para a relação, tanto o que desejam quanto o que merecem ter, e ficam aborrecidos quando aquele ideal romântico não é cumprido na realidade não romântica. Não é surpresa que essa visão utópica esteja deixando para trás uma tropa cada vez maior de desencantados. Olhem as queixas que ela coloca no consultório. Qualquer coincidência não é nenhuma coincidência. É tudo que nós temos visto nos nossos consultórios. Olhem, minhas necessidades não são supridas. Quantas vezes os senhores já ouviram isso nas clínicas? Para mim, este casamento não funciona mais. Nossa, essa aqui então podia ilustrar. Paguei, mas não levei. Enfim, muitos outros. Ela diz, esses são lamentos que volta e meia ouço nas minhas sessões. Conforme observa o psicólogo e autor Bill Doherty, esses tipos de declarações aplicam os valores do consumismo, ganho pessoal, custo baixo, direito de posse e diversidade das apostas. Aplica estes valores do consumismo nas relações românticas. Nos divorciamos mais por estarmos infelizes, nos divorciamos porque deveríamos estar mais felizes. Olha só. Passamos a ver a gratificação imediata e a variedade inesgotável como prerrogativas nossas. As gerações anteriores aprendiam que a vida impõe sacrifícios. Você não pode ter tudo o que quer. Fazia sentido isso meio século atrás. Mas quem hoje, abaixo dos 35 anos, vibra com uma mensagem dessas? Apenas um detalhe. Esse curso que eles estão fazendo aqui pela online, afetividades, educação pessoal, é para quem tem mais de 35 anos. É um curso feito assim. Mas esse mais de 35 anos não é a idade cronológica, é a idade existencial. Então tem aqui alguns com menos cronologia, mas mais quilometragem pessoal, por isso estão fazendo. Bem, então chegamos ao final. Eu vou ler apenas a última parte que eu assinalei aqui. Ela diz, nossa sociedade individualista gera um paradoxo esquisito. A necessidade de fidelidade se intensifica, assim como a atração exercida pela infidelidade. Nessa época em que dependemos tanto dos nossos companheiros sobre o ponto de vista emocional, os casos têm uma avassaladora carga como nunca tiveram. Mas em uma cultura que exige satisfação individual e nos seduz com a promessa de mais felicidade, nunca fomos tão tentados a pular a cerca. Talvez seja por isso que condenamos a infidelidade mais do que nunca, embora mais do que nunca a pratiquemos. Em filosofia clínica, os senhores já compreendem quais são os direcionamentos. Observarmos como isso é para cada pessoa. Para algumas pessoas, a infidelidade é um passo natural, é algo da vida. E elas praticam, apenas não querem ser pegas praticando. Fazem. E elas desvinculam isso de qualquer sistema moral, qualquer sistema ético, no sentido de uma reprimenda, de algo que está errado. Elas acham que é assim. Há aqueles que fazem isso, mas gostariam se pudesse fazer diferente. Há de tudo. Particularmente como terapeuta, esses anos todos, o que tenho visto de gente demolida nos consultórios por conta desta palavra, infidelidade, é muito grande. Há que se considerar e talvez tenhamos que ter outros caminhos para essas coisas. É muito pesada para muita gente. Sabe, famílias inteiras destruídas, às vezes, por um ato que, bem dimensionado e compreendido, talvez tivesse uma dimensão em proporção a outra. Também temos que ver se aquele que trai não é, na verdade, quem está sendo traído por uma sociedade, e como resposta, a melhor que consegue dar é isso. Não como propriamente uma traição, mas uma reparação. Há muito a se pesquisar aqui. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre a nossa aula de hoje.